é o podcast Lugar de Vida, uma produção Estúdio Banca.
Bom dia, eu sou a Kelly Brandão, psicanalista, psicóloga, docente do Departamento de Desenvolvimento Humano e Reabilitação da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E hoje eu vou conversar com a Cristina Keiko, que é psicanalista e psicóloga do Lugar de Vida. A gente vai falar sobre como ficaram os atendimentos institucionais de crianças com problemas psíquicos graves nesses tempos de pandemia. Para quem não conhece, o Lugar de Vida é uma instituição que fica em São Paulo e realiza tratamento e acompanhamento escolar de crianças e adolescentes com autismo e psicose. Bom dia, Cristina Keiko. Que bom falar com você. Como é que você está? E os profissionais da equipe do Lugar de Vida, estão bem?
Oi, Kelly. Estamos todos bem por aqui, na medida do possível. Muito obrigada por perguntar. E você, Kelly, como é que você está?
Cristina Keiko, eu também estou bem, com saúde, cumprindo a quarentena direitinho. Bem, vamos lá. Nós vimos, não é, Cristina, que com a necessidade de isolamento social em função dessa pandemia do coronavírus, os atendimentos presenciais das crianças com autismo e psicose infantil de diversas e também reconhecidas instituições de tratamento foram suspensas. A gente tem escutado depoimentos de muitos psicanalistas e psicólogos se manifestando a favor ou contra a intervenção realizada por chamadas de áudio e vídeo. Mas a gente sabe também que, geralmente, eles estão falando de crianças estruturadas neuroticamente, não é? Então, eu gostaria de saber como vocês, do Lugar de Vida, que é uma instituição com significativa experiência no atendimento de crianças autistas e psicóticas, como é que vocês estão se organizando em relação aos atendimentos?
Então, realmente nós suspendemos, né, todos os atendimentos presenciais do Lugar de Vida por conta do isolamento. Depois disso, a gente teve notícias de que algumas famílias estavam, né, e ainda estão enfrentando muitas dificuldades para se organizar diante de tantas demandas. Precisam cuidar dos filhos, ajudá-los em tarefas de escola, cuidar da casa, cozinhar e às vezes até cuidar dos pais também, que são idosos, e ainda por cima trabalhar. Já outras famílias, elas conseguiram se organizar e aceitaram que seus filhos dessem continuidade aos atendimentos via online. Mas veja, Kelly, o que realmente nos surpreendeu foi o fato de que várias famílias, antes mesmo da gente sugerir esta, digamos assim, uma modalidade de atendimento, essas mesmas famílias solicitaram para nós, profissionais do Lugar de Vida, que não interrompêssemos o tratamento de seus filhos. E por dois motivos fundamentais. Primeiro, pela complexidade dos quadros das crianças, e segundo, por considerarem que as crianças sentiriam muita falta de nós e dos colegas do grupo terapêutico. E mais ainda, Kelly, outras famílias ainda pediram que, além da manutenção do atendimento individual, continuássemos as conversas de referências com os pais e também um encontro virtual entre as crianças do mesmo grupo terapêutico.
Nossa, Cris Keiko, é realmente muito interessante que, além de vocês terem sugerido e algumas famílias topado, os próprios pais tenham pedido a manutenção dos atendimentos de alguma maneira. Isso é muito importante. Agora me conta, então, como é que vocês estão conseguindo realizar esses atendimentos?
Então, Kelly, eu acho que, como todo mundo, nós fomos pegos de surpresa. Levamos um tempo para pesquisar, para a gente se ambientar com as diferentes plataformas virtuais. E além dessa questão, digamos, mais técnica, o mais importante foi nos guiar pela particularidade de cada criança e de sua família. E foi assim que pudemos ir pensando em como proceder a cada caso. Ficamos atentos ao inusitado de cada atendimento e ainda às possibilidades de construção de novos enquadres terapêuticos. É uma experiência diferente e bastante inusitada para as crianças, para os pais e para nós também. E nós estamos, Kelly, aprendendo uma maneira de sustentar e manter de alguma forma um laço transferencial, mesmo que à distância. Por exemplo, algumas famílias têm colaborado muito para que a criança participe da sessão, quer ajudando na parte técnica da conexão, quer intermediando a nossa interlocução com elas. Outra coisa curiosa, Kelly, foi que em alguns casos, a tela funcionou como um anteparo protetivo na relação entre a criança autista e o seu terapeuta, o que facilitou o contato. Não é muito interessante que a criança tenha ficado mais atenta à fala no áudio e ao rosto do profissional na tela do que nos atendimentos presenciais, né? Isso para nós foi uma observação interessante, né? Isso não significa, Kelly, que desconsideramos que o encontro virtual traz modificações na voz e no olhar, mas o importante é que essas vivências tão desafiadoras podem trazer de novidades em relação aos casos, né, e aos modos como cada criança responde a essas situações, né, de contato, de conexão à distância.
Cris Keiko, que bacana tudo isso que você está me contando. Agora, por um acaso, tem crianças que não quiseram ficar em frente à câmera? Me conta, então, quais foram as maiores dificuldades ou até facilidades, né, que vocês tiveram nesses atendimentos?
Sim, Kelly. Muitas crianças não quiseram ficar em frente das câmeras, mas os pais continuaram filmando seus movimentos, brincadeiras, reações ou outras atividades. Ou seja, elas puderam, de algum modo, ficar sob efeito da voz e da fala do terapeuta, de suas nomeações e de seus apontamentos, ainda que sem olhar o tempo todo para o aparelho. Isso não foi impeditivo para a realização do atendimento. Outra coisa que nós observamos foi que, no caso das crianças neuróticas, ou mesmo de algumas psicóticas mais organizadas, o atendimento individual funcionou, graças ao auxílio dos pais em relação à conectividade. Na sequência, inclusive, eles até saíram do ambiente para que a sessão remota entre a criança e o terapeuta fosse realizada com privacidade. E agora, assim, a maior dificuldade que sentimos, por enquanto, foi em relação à manutenção dos grupos terapêuticos, com a participação de todas as crianças de um mesmo grupo. Em primeiro lugar, né, porque não podemos supor que um grupo de atendimento virtual seja formado da mesma maneira que um grupo presencial. E, em segundo lugar, porque nesse momento estamos muito focados em garantir que as crianças não percam seus contatos com os profissionais de referência. Mas olha só, nessa semana conseguimos realizar um atendimento em um grupo com 3 crianças na faixa etária de 8 e 9 anos e com os 2 coordenadores desse grupo terapêutico. Estas 3 crianças são falantes, apresentam estruturas psíquicas diferentes. Nesse encontro virtual do grupo terapêutico heterogêneo, notamos efeitos muito interessantes também. Eu posso te dar um exemplo de um garoto que geralmente é muito agitado do ponto de vista corporal e que, mesmo sem permanecer todo o tempo, né, atento ao computador, ele ficou no foco, no escopo da câmera, brincando com a sua bola, respondendo e participando com muitos comentários da conversa com os colegas. Isso foi muitíssimo diferente do que ocorria no encontro presencial. Pois ali ele não participava tanto das conversas, né, pela agitação, e no máximo ele propunha jogos corporais ou competitivos com os colegas do grupo. Uma outra criança desse mesmo grupo, nesse encontro virtual, por exemplo, Kelly, teve a ideia de apresentar o seu animal de estimação aos outros coleguinhas, e esses imediatamente foram buscar, né, os bichos que tinham aí em casa para fazer o mesmo, mostrando em frente à câmera para os colegas. E eles conversaram entre eles e sobre eles e se divertiram. Tiram muito, foi uma troca muito bacana. E uma terceira criança ainda desabafou, né, indignado, e que foi muito bacana a gente ter constatado. Ele fez o comentário de que a escola havia enviado muitas lições para fazer, né, e que era um absurdo, que sua casa era um lugar legal e não chato como a escola. Enfim, Kelly, os coordenadores do grupo já há tempos não viam o grupo presencial, uma conversa tão articulada entre as crianças. Eles geralmente elegiam jogos, brincadeiras mais corporais, agitadas, e nem sempre aparecia uma conversa como apareceu, né, nesse encontro virtual.
Olha só que máximo! Bom, Cristina, eu notei que, ainda que diante de um contexto difícil, vocês tiveram conquistas bem importantes, fora o fato de vocês continuarem presentes como profissionais na vida destas crianças, neste momento em que o rompimento com o contato social mais amplo precisou ser feito. Maravilha! Vamos então para a última pergunta. Em relação ao funcionamento da instituição, assim, de um modo geral, vocês conseguiram manter as atividades de formação, as reuniões da equipe, pesquisa do lugar de vida?
E sim, Kelly, então, as outras atividades do lugar de vida, não necessariamente as atividades clínicas, a gente conseguiu sim, procuramos manter na medida do possível a agenda semanal institucional e com os horários de cada atividade, né? Isso se aplica às nossas reuniões clínicas, reuniões de equipe, reuniões administrativas de sócios, os grupos de estudos e as supervisões. E são nesses momentos que conseguimos compartilhar as dificuldades, né, diversas desse momento e também as possibilidades, conquistas dessa nova modalidade de atendimento. E percebemos ainda que, assim como para as crianças, um pouco de rotina nesse período de home office tem sido muito importante, bastante organizador para toda a nossa equipe também.
Muito bacana, Cris Keiko. Eu te agradeço muito pelo nosso bate-papo e parabenizo vocês do Lugar de Vida pelo esforço e pela criatividade. E que esta nossa conversa possa ajudar outras instituições e também terapeutas que atendem crianças e famílias.
Exatamente, Kelly. E é o que nós também esperamos que ocorra, né? Nós do Lugar de Vida estamos muito atentos e preocupados, sobretudo em auxiliar e acolher essas crianças e suas famílias, cuja circulação social já era muito comprometida antes mesmo da quarentena. O isolamento social já era uma realidade para muitas delas, não é, Kelly? Devido às suas maneiras de funcionar psiquicamente. Bom, foi um prazer, né, conversar também com você e eu espero que no próximo encontro você também possa dar notícias de como procederam na instituição onde você atua, tá bom? Um grande abraço, Kelly, muito obrigada aí pelo bate-papo, pela conversa.
O prazer foi meu, Cristina Keiko. Um abraço para você e para toda a equipe do Lugar de Vida. E se cuidem!
Você acabou de ouvir o podcast Lugar de Vida, uma produção Estúdio Banca. Para saber mais sobre o trabalho do Lugar de Vida, entre no site lugardevida.com.br. Até a próxima!